Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, nós tivemos hoje ali na Câmara dos Deputados, no plenário número 2 das comissões, uma mesa convidado e de por iniciativa do querido deputado Romário, do PSB do Rio de Janeiro, sobre o Dia Mundial do Hip Hop. E eu quero, estava lá com o senador Rodrigo Rolenberg, que também participou, e eu iria justamente hoje fazer um pronunciamento sobre o Dia da Umbanda, que será dia 15 de novembro, mas eu quero justamente relacionar, pois nós tivemos ali a oportunidade, juntamente com o deputado Romário, o senhor Fabiano Kempfer, que representou o ministro do Trabalho, Brizola, o deputado Domingos Neto, o deputado Jovair Arantes, a senhora Márcia Rolenberg, da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, a senhora Silvani Euclênio, que é da Secretaria das Comunidades Tradicionais, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e com a presença do Rapping Hood, do GOG, de DJ Dona, MC Mano Oshi, B-Boy Will Robson, Graffiti Rivas, Moda de Rua, Nini Ribeiro, MC Charlene, o Big Richard e tantos outros. Nós tivemos um diálogo muito interessante, em especial representantes do rap, do hip-hop, como o GOG e como o Rapping Hood, mostraram o quão importante é para todos nós, brasileiros, estarmos ouvindo as canções, as letras do hip-hop e do rap para bem compreendermos os seus sentimentos. Se ao longo do século XX e início do século XXI, nós tivemos, por exemplo, em Luiz Gonzaga, assim como em seu filho Gonzaguinha, intérpretes formidáveis do sentimento do povo brasileiro, hoje, e sobretudo nesses últimos 30 anos, através do rap e do hip-hop, nós temos em seus principais autores uma formidável interpretação artística e que fazem com que as suas letras sejam tão bem consideradas. E não é à toa que estes artistas do hip-hop e do rap hoje têm uma extraordinária audiência, um extraordinário sucesso, dentre os quais os Racionais MCs, como, por exemplo, nas suas letras, onde, por exemplo, dizem negro drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo e fama. Negro drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Negro drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. E por aí eles seguem para, ao final, dizerem negro drama, drama. Aí, na época dos barracos de pau da arara, lá na pedreira onde vocês estavam, o que vocês deram por mim, o que vocês fizeram por mim, agora está de olho no dinheiro que eu ganho, agora está de olho no carro que eu dirijo, demorou, eu quero é mais, eu quero até a sua alma. Aí o rap fez, eu ser o que sou, Ice Blue, Eddie Rock, KLJ e toda a família, e toda a geração que faz o rap, a geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar, anos 90, século 21, é desse jeito aí. Você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, morou, irmão. Você está dirigindo um carro, o mundo todo está de olho em você, morou? Sabe por quê? Pela sua origem, morou, irmão. É desse jeito que você vive, é o negro drama. Eu não li, eu não assisti, eu vivo o negro drama. Eu sou o negro drama, eu sou fruto do negro drama. Aí, dona Ana, sem palavras, a senhora é uma rainha, rainha, mas aí, se tiver que voltar para a favela, eu vou voltar de cabeça erguida, porque é assim é que, renascendo das cinzas, firme, forte, guerreiro de fé. Senhor presidente, peço que seja transcrito na íntegra o poema inteiro de Mano Brown, dos Racionais MCs, Negro Drama, como parte deste pronunciamento, em que irei falar sobre o dia da Umbanda. Chegou, chegou, chegou com Deus, chegou, chegou o caboclo das sete encruzilhadas. Com este ponto, eu, senador Eduardo Matarazzo Suplicy, católico, cristão, quero aqui saudar o caboclo das sete encruzilhadas, a entidade espiritual que fundou a Umbanda. Foi essa entidade que, no dia 15 de novembro de 1908, durante um culto espírita em Niterói, no Rio de Janeiro, se manifestou por meio do médium Zélio Fernandino de Mores para dar início a uma religião genuinamente brasileira. Uma religião que respeita a memória ancestral de um país que deve muito do que é ao sangue, às crenças e ao suor do indígena e do negro. Segundo palavras do próprio caboclo das sete encruzilhadas, a Umbanda nasceu para os espíritos dos negros e índios poderem dar a sua mensagem de igualdade entre os povos. Uma religião sem luxos ou vaidades para falar aos humildes. Em uma de suas traduções, Umbanda quer dizer Deus ao nosso lado. Depois de séculos de sofrimento, de negação, de exclusão, a essência da nova religião pregava um Deus não só ao lado do branco, mas também do vermelho e do negro. Por isso, neste dia 15 de novembro, que acontecerá depois de amanhã, todos nós, umbandistas ou não, precisamos celebrar, pois trata de uma data em alusão ao nascimento de uma religião voltada para os excluídos, que são tão parte deste país quanto qualquer brasileiro. A Umbanda nasceu depois da Lei Áurea, mas em uma época onde não havia liberdade religiosa, época em que os cultos africanos eram caso de polícia. Todas as religiões que tinham alguma semelhança com rituais africanos eram perseguidas, os terreiros destruídos e os praticantes presos. Porém, logo em sua primeira manifestação, caboclo das sete encruzilhadas diz que não haveria caminhos fechados para ele. Sendo assim, por mais que a Umbanda fosse perseguida, conseguiu-se sair e seguir sua estrada. Ao longo dos tempos, além do candomblé e de outras religiões de matrizes africanas, a Umbanda absorveu elementos do catolicismo, do espiritismo e da religiosidade indígena. A religião que cresceu e se diversificou é hoje tão plural quanto a alma brasileira. Além da Umbanda original, chamada de Umbanda tradicional, a Umbanda dos Sete Raios, a Umbanda kardecista, a Umbanda Umblé, a Umbanda de Angola, a Umbanda traçada, a Umbanda esotérica, a Umbanda eclética maior, a Umbanda iniciática, a Umbanda sagrada, a Umbanda guaraciana, a Umbanda popular ou cruzada. A beleza da Umbanda está no fato da religião não ter uma cartilha, um livro sagrado, um modelo padrão. Cada casa vem com seu lema, com seus rituais, com seus guias e mentores, com sua maneira de louvar, com suas entidades, mas dentro da verdade e da fé, que é a Umbanda. Depois de cumprir sua missão e de criar os primeiros 7 templos que seriam responsáveis por divulgar a Umbanda, Caboclo das 7 Encruzilhadas trabalhou pela organização da nova religião. Após o falecimento do médium Zélio Fernandino, na década de 1970, a entidade não mais se manifesta nos terreiros, mas continua incumbida de zelar pela religião. Uma religião que, por inspiração da nação Nagô, tem como fonte criadora universal um deus supremo chamado Zambi, Ashimane Nagana Zumbi, Zambi. As minhas homenagens aos pais e mães de santo, às mães pequenas, aos sacerdotes e sacerdotisas, aos ogãs curimbeiros e ogãs atabaqueiros, aos filhos de santo e a todos os praticantes desta religião, pessoas que são um exemplo no barracão e na sociedade. Um saravá a todos os pretos velhos, caboclos, crianças, boiadeiros, marinheiros, baianos, orientais, mineiros, malandros, ciganos, exus e pombagiras que movimentam essa religião, vivida no templo, no centro, na tenda, no terreiro. A minha saudação aos falangeiros, que são os mensageiros de orixás como Oxóssi, Iemanjá, Oxalá e de tantos outros que dão vida, luz e sentido à nossa vida. Para citar apenas alguns dos falangeiros mais conhecidos nesta religião, de modo a homenagear a todos, dou salvas aos caboclos Beira-Mar, Iara, Rompe-Mato, Sete Flechas, Vira-Mundo, Jurema, Guaraci, Tupi, Sete Pedreiras, Sete Cachoeiras, Sete Montanhas. O meu respeito a todas as entidades que trabalham para ajudar os encarnados com conselhos, curas, descarregos. Que neste 15 de novembro, quarta-feira, nesta quinta-feira, celebrando o Dia Nacional de Umbanda, instituído pela presidenta Dilma Rousseff, por meio da Lei 12.644, de 16 de maio último, possamos viver em um país que ninguém seja perseguido por sua crença, sofra qualquer preconceito por sua prática religiosa ou tenha vergonha de dizer eu sou umbandista. Que possamos reconhecer a Umbanda como parte da nossa raiz. Umbanda é o orixá que é a simplicidade, a pureza e a força da natureza. Umbanda é aquele que se dá ao orixá para depois transmitir aos outros essa energia em forma de auxílio espiritual. É o médium que se entrega aos seus guias para cumprir uma missão maior, para integrar um trabalho histórico e coletivo. Umbanda é colocar suas guias para fazer o bem e o bem comum. É viver sua religião sem querer nada em troca. É vestir branco sem vaidade. É bater cabeça ao seu orixá em sinal de humildade. Ser umbandista é não ter vergonha de levar sua oferenda para uma praia, para uma mata, para uma cachoeira, para uma pedreira, para uma encruzilhada. É estar sempre pronto a atender ao chamado da sua religião, seja no terreiro, nas encruzas, na calunga, enfim, seja onde for que o trabalho tenha de ser realizado. Ser umbandista é se alimentar do som e do ritmo dos atabaques, das macumbas e dos tambores. A minha alegria é aqueles que, a partir da vibração sentida dentro de uma gira, transformam-se em pessoas melhores. O meu respeito ao transe, à incorporação, aos passes, às danças, aos cânticos, às bebidas e às comidas que são parte do sagrado. O meu respeito aos aprendizados, experiências e corações existentes na Umbanda. A minha reverência ao compromisso, ao comprometimento, ao amor e à seriedade daqueles que abraçam a Umbanda.
Senador Eduardo Suplicy, por gentileza,
pois não.
Eu peço licença à Vossa Excelência para prorrogar a sessão por mais uma hora, a fim de que todos os oradores inscritos possam falar. Está prorrogada a sessão por mais uma hora e devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Muito bem. Obrigado, presidente Tomás Corrêa. O meu encanto com a pureza da reza, com a beleza dos ritos, com a realidade dos dias de trabalho dentro da religião. Os meus parabéns àqueles que se enchem de alegria ao receberem seu axé. Os meus parabéns aos umbandistas de fato que vão além das palavras e fazem, pensam e sentem o mundo como umbandistas. Os meus parabéns àqueles que sabem que, para a Umbanda, não interessa cor, raça, classe social, tampouco opção sexual, religiosa, política. O que interessa é o respeito, o amor e a fé, dentro do local onde se reza, se pede, se chora, se ajoelha, se canta, se agradece. Os meus parabéns para aqueles que fazem da Umbanda uma religião de ajuda, de união, de caridade, de luta, de justiça, de cura, de realização, de choro e de contentamento. Os meus parabéns àqueles que se dedicam a construir uma Umbanda livre, pronta para servir a todos que a procuram. Que neste dia 15 saibamos aprender com as diferenças, ao invés de criticarmos ou dizer que isso ou aquilo está errado na religião alheia. Quero trazer a este plenário uma máxima sempre repetida dentro da Umbanda: dê de graça o que de graça recebestes, com amor, humildade, caridade e fé. Que Zambia abençoe a todos e nos ajude a encontrar a receita do respeito mútuo. Quero muito agradecer ao jornalista, poeta, escritor Daniel Campos, que colaborou comigo neste pronunciamento. E quero aqui reiterar que, como católico cristão que sou, manifesto o meu respeito pelo dia da Umbanda. E aqui observo que tantos dos valores que nós, católicos, cristãos, temos como forma de agir, de respeitar, são valores que também são encontrados naqueles que praticam a Umbanda e, sobretudo, o do respeito por todas as pessoas e por todas as religiões. Muito obrigado, senhor presidente.